Eu sou o Lucas Muradas e nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock, da página do Instagram Let's Talk About Rock. Hoje a gente volta pra falar aqui, pra falar de Iron Maiden. Hoje eu tô feliz pra caralho, porque isso tem uma banda de qual eu gosto de trocar ideias, sempre falo, sempre conversei. Não, hoje não passa do dia, fatalmente, mas sempre conversamos, a gente sempre fala sobre ela nos grupos, nas resenhas, é o Iron, é a Donzela de Ferro. A gente já fez um podcast aqui sobre Iron Maiden, falando sobre a discografia do Iron Maiden, o Chris esteve comigo nesse podcast, 2 horas aí falando só de disco do Iron, pesado. É, foi um podcast muito bom, a galera gostou, velho. Ele tem muita visualização até. É, mas hoje a gente vai ser um pouco mais detalhista e vamos focar na influência de cada fase vocal da banda, nos 3 vocalistas e nas mudanças que cada um trouxe pra banda. Qual rumo a banda tomou com cada um dos vocalistas, como começou, a influência de cada um, o que é que cada um representa pra história da banda no geral. Pra me ajudar na emissão do dia, claro, sempre ele, Lucas Casagrande. Fala, Lucão, bom demais?
Opa, Lucas, valeu aí o convite aí, tamo junto aí mais uma vez, cara. Tô bastante feliz aqui também. Iron Maiden sempre foi uma das minhas bandas preferidas, cara, eu gosto pra caramba da banda. Vamos ter uma conversa boa aí, cara, tem bastante coisa pra gente falar hoje também.
Demorou, valeu mais uma vez por estar aqui.
Tamo aí.
Completando o nosso time de hoje, meu guitarrista predileto, Chris Regis. Fala, Chris, saudade de você.
Nossa, que saudade, gente. Eu tava aí ansioso pra gravar isso, porque Iron Maiden, com os dois caras que saca muito de Iron Maiden. Meu Deus do céu. You take your... Como é que é a letra lá? You take my life, but I take you too. É isso mesmo? Bom demais, gente.
Galera, então, pra quem conhece a gente aí, conhece o nosso podcast, conhece a nossa página, divulga nosso trabalho aí, divulga nosso podcast. Escutem, compartilhem, comentem, xinguem a gente, façam o que quiser. Mas hoje nós vamos falar de Iron Maiden, então compartilha essa porra. É nóis. Bora pra mais um. Explicando o tema, as fases e os vocais do Iron Maiden. Bom, na sua gloriosa e ainda atuante carreira, a Donzela de Ferro teve importantes e diferentes vocalistas, cada um com seu talento e sua influência dentro da mesma respectiva banda. Obviamente, alguns foram um pouco mais bem aceitos que outros, são mais idolatrados que outros, mas alguns não representam um saudosismo, como a banda começou como um estilo meio punk rock e depois se tornou a banda de heavy metal se tornou. Outros representam a fase dourada da banda, a maior banda de heavy metal do planeta. Outros representam uma fase que demorou pra ser reconhecida, que é importante pra banda, que foi a banda onde a banda amadureceu bastante e a gente demora pra reconhecer, e ainda sou o vocalista até hoje. É, e é disso que a gente trata o tema de hoje, galera. Bora falar dos vocais do Iron Maiden e da musicalidade da banda em cada fase com cada um dos seus vocalistas. Afinal, Iron Maiden is gonna get you, no matter how far. Então, galera, começando pela fase Paul Diano ou Paul Diano, jamais saberemos.
Eu sempre falei Paul Diano, cara.
Eu falo Diano, falo Diano, o que vem na cabeça, como você acabou de dizer.
Eu falo Paul Diano, cara.
Mas enfim, foda-se. Todo mundo entende. Quem quer que você falar?
Exatamente. O importante é sempre ter ultrapassado. Então, a banda começou, né? Não foi exatamente o primeiro vocalista, mas foi o primeiro vocalista realmente fixo da banda, contratado ali. Não, que estava ali pra... E o Iron Maiden, outros foram testados, fizeram alguns poucos shows, mas foi o Paul Diano que começou a história com ele. A banda era mais punk rock. O Iron Maiden era uma banda de punk rock bem pesado, bem mais elaborado e tudo mais, mas era uma banda mais punk, não era punk rock tipo Ramones, né? A gente não pode misturar as duas coisas. O Ramones é um punk rock daqueles, né, 3 riffs lá e pá, aquela coisa. Não, era meio, era uma coisa mais trabalhada, mas sempre foi 2 guitarristas, o baixista, o baixo galopante do Steve Harris e tudo mais, mas os 2 primeiros álbuns demonstram isso. O Iron Maiden era uma banda mais punk rock, mais voltada para um estilo diferente do que vinha assim depois. Eu gosto bastante do Paul Diano, respeito ele bastante, acho ele que os álbuns dele na banda são importantes pra caralho, sem dúvida nenhuma, mas já começo falando que passei a reconhecer e a realmente valorizar o trabalho dele como Calista Iron Maiden depois que eu conheci o restante, né? Depois que você vai, se apaixona pelo Iron e pela fase que a gente vai falar mais pra frente e depois vai garimpando o que vem de diferente. É, então vamos lá, Chris, Paul Diano, o que você tem pra me dizer?
Olha, nós que conhecemos Iron Maiden a partir de Bruce Dickinson, geralmente chegamos ao Paul Diano quando a gente vai, gosta muito da banda e vai estudar, vai procurar procurar ouvir a origem, vai procurar de onde que começou, formações, ouvir os primeiros álbuns, né? E eu acho que essa primeira fase, o fato dela ter sido mais punk é uma atribuição ao Paul DeYoung. Ele é um cara que sempre teve uma vertente mais punk mesmo. Inclusive, tento fazer o exercício de, e aí, se ele tivesse continuado, se ele não tivesse sido chutado da banda, se a sonoridade não continuaria nessa linha mais punk. Claro, que fique a ressalva que Iron Maiden sempre já iniciou dentro daquele New Wave of British Heavy Metal, mas, ou seja, já tinha ali suas guitarras duetadas, já tinha uma linha meio speed mesmo, mas repare que as músicas dos dois primeiros álbuns, elas são curtinhas, 2, 3, 4 minutos, salvo, acho que Phantom of the Opera, que talvez seja uma das maiores, mas assim, Running Free,
as músicas são
rápidas, né, são rápidas, já tem algumas ali que são instrumentais, tipo Days of March, Transylvania, né, mas enfim, é uma fase mais punk mesmo, né, atribuída, ao meu ver, ao Paul DeYoung, que até em outros trabalhos também a gente vê que ele tem essa linha punk bem forte, mas enfim, não é, como você disse, um punk como a gente conheceu, é uma influência, mas que tem ali já toda aquela característica do Iron Maiden, principalmente das guitarras duetadas, né, nessa época já com Dave Murray nas guitarras, né.
Ô Chris, você prefere o primeiro ou o segundo álbum, entre os dois primeiros da fase do Paul DeYoung?
Caramba, velho,
na lata assim foi foda, né, lata assim foi foda.
Difícil, mas caramba, eu acho que eu fico com o primeiro, cara, acho assim, mas o segundo tem tanta coisa boa também, né, mas se fosse pra escolher, tá, eu ficaria com o primeiro, sim.
Classicaço, nossa, né, ele é foda.
com dor no coração, tem muita coisa boa ali.
Eu acho que, tipo assim, a banda evoluiu bem do álbum pro outro, né, do Iron Maiden pro Killers, e apesar de eu também gostar mais do Iron Maiden, eu já gostei mais do Killers, sinceramente, acho a banda mais madura, apesar das músicas do Killers não serem tão clássicas como foram as músicas do primeiro álbum, né, que a banda toca até hoje. Do Killers, se não me engano, a banda toca uma ou outra música, talvez, nem lembro mais,
pra falar a verdade. Talvez Rothschild, não sei.
Rothschild já era presente no foi na a turnê que eu fui tocava, e a turnê do Rock in Rio também tocava. Mas a turnê do Rock in Rio que eu falo é 2001, né, tipo assim, tem, tipo, 20 anos só. Fala comigo, Lucão, fase Paul DeYoung.
A fase do Paul DeYoung, eu gosto bastante dela, cara, como é uma fase que conversa bastante bem comigo, cara, né? Não é a minha fase preferida, é uma fase que vai vir depois, que a gente vai falar dela ainda, né, mas ela é bastante marcante, porque, cara, eu vou te falar que mesmo o próximo vocalista sendo muito superior, na minha opinião, encaixou melhor com a banda, eu prefiro as músicas dessa fase do Paul DeYoung cantada por ele mesmo, tá ligado? Eu já fui em show solo do Paul DeYoung 2008 na Virada Cultural em São Paulo, foi um show muito bom, ele cantou o Killers na íntegra, faz algumas músicas aí do primeiro álbum. Cara, é sensacional, cara. Sensacional, né? Você tinha acabado aí falando de Rothschild, eu ia falar, mas vou falar pra não interromper, cara. Rothschild, pra mim, tem uma das linhas de baixo mais matadoras da história do heavy metal, cara. Essa música aí, ela toca, ela arrepia, mano. O último show do Iron que eu fui... Não, no último show, não. No penúltimo que eu fui, eles tocaram, cara. Inclusive, tem o álbum ao vivo da turnê do Book of Souls. A Rothschild é a que foi tocada no show que eu tava, né? Esses álbuns cada faixa é em um país. Tá mixado, parece que show é do mesmo país, mas porque o setlist é igual. Mas o Rothschild, eu tava nesse show aí, meu. Cara, é o que vocês falaram, assim. Realmente, você pontuou bem. Todo mundo fala dessa fase, dessa pegada punk, hardcore. Mas é sempre bom afirmar que não tem nada a ver com Sex Pistols, com Ramones, com Clash, com Agnostic Front, Biohazard, nada dessas bandas, assim. É uma coisa bem... um som bem único dele, assim. É heavy metal, é majoritariamente heavy metal, mas você vê que tem uma pegada e um espírito punk, tá? Especialmente o primeiro álbum, até as letras mesmo, elas têm uma pegada um pouco mais rebelde, né? Prowler, Running Free...
Prowler é uma das minhas favoritas sempre da banda.
Sim, eu amo essa música. Running Free arrepia até hoje também, cara. A própria faixa título do álbum, a Iron Maiden também tem uma pegada bem adolescente, eu diria, né? De rebeldia. Então tem essa fase. Já no álbum Killers, você já vê que a banda dá uma amadurecida, tem o estilo ainda, tem a cara do Paul DeYoung, né? Bem marcante também a voz dele, mas você vê que as letras já tem uma, estão indo pra uma cara que ia caracterizar o Iron Maiden a partir dos álbuns seguintes com o próximo vocalista. Músicas um pouco maiores, né? Igual o Chris falou, o primeiro álbum tem músicas mais rápidas, né? De duração menor. Já no segundo tem músicas mais maiores. Músicas que contam uma história, né? Ele conta um fato, conta alguma coisa, fala. É uma música conceitual sobre alguma coisa, assim, né? Tipo, a Murders in the Rue Morgue, que foi sobre um assassinato que realmente ocorreu na França, né? Então, inclusive, é uma música fantástica essa música, tá ligado? Então, você já vê a diferença já que tava indo já caminhando porque o Iron Maiden ia se firmar. Até hoje, bastante gente lembra da fase do Paul Dayano. Apesar dele não ser o mais popular, ele é querido pela esmagadora maioria dos fãs do Iron Maiden. Pessoas que não... Eu conheço muita gente que algumas pessoas que elas não gostam de Iron Maiden, elas têm um gosto mais pro punk, pro hardcore, e elas adoram os dois primeiros álbuns do Iron Maiden, elas acham muito bons. Então eu acho que cara, pra quem tá começando aí, com certeza vai escutar já o vocalista que a gente vai falar aí na próxima etapa do podcast. Cara, procurei sobre o Paul Dayano, que vale a pena, cara. Ele cantava bem, era bom. Iron Maiden já começou foda já, mano.
Eu ia falar agora, os caras sempre começaram bem. Eles nunca estiveram mal, na verdade. A questão é que...
Só pra finalizar, na verdade nem falar do Paul Dayano, é que você falou assim, o Iron Maiden teve dois vocalistas antes, né? Um se chamava Paul Day, o outro se chamava Dennis Wilcock. Se você pesquisar sobre eles no YouTube, você só vai encontrar trabalhos deles em outras bandas, não tem nada. Eles não gravaram nada.
Nada com o Iron.
Própria. Era uma fase que o Iron bem experimental, era mais cover de outras bandas, essas coisas. Então você não vai ter filmagem, gravação, nem nada. E se tiver, eu acho que o Steve Harris nunca vai soltar. Mas só por curiosidade aí, já fala dos vocalistas, né? A gente não vai falar deles dois, porque não tem trabalho com esses dois, mas a gente cita aí pra curiosidade pra galera saber aí, pra quem não sabe.
É porque o Lucão é cultura, gente. Esse cara representa cultura, por isso que eu sou amigo desse cara. Fala aí, Cris.
Cara, o Lucão falou bem demais, e que a Iron Maiden já nasceu foda, mas o salto que ele dá pra essa próxima fase, claro, amadurecimento da banda, novas ideias e tal, mas claro que tem um elemento que foi muito importante, que é esse outro vocalista. O salto é muito grande pra essa próxima era inteira, né? Esses anos dourados, essa fase dourada que nós vamos adentrar, o salto foi muito grande, mas a banda já nasceu foda demais, com certeza. Curiosamente, você falou aí da abertura, das músicas desses dois primeiros álbuns que ainda seguem, e a abertura de algumas turnês, elas mantinham com as instrumentais dessa época, que é Transilvânia. A gente via Transilvânia abrindo alguns shows, e a Daydays of March também abriu algumas turnês, assim, elas perpetuaram, né, mesmo já nos anos subsequentes. E, bom, pra quem tiver depois também curiosidade aí do Paul Dayano, de outros trabalhos dele, né, teve também, tem a Gog Magog, que é uma banda meio spin-off, assim, de Iron Maiden, com outros membros, como Yannick Gers, Cliff Burr, que é mais ou menos essa linha, cara. É uma coisa muito parecida com esses dois álbuns, ainda mais punk, mas é bacana também de conhecer essa banda, que é tipo um spin-off de Iron Maiden. São os, tipo, os membros chutados da banda, uma coisa assim, né? Gog Magog.
Eu vi outro dia, eu lembro sobre o Paul Dayano, eu vi uma turnê que ele fez com o Dennis Stratton, tocando Iron Maiden, os dois.
Bacana. Chega a ser irônico, às vezes a gente vê o Paul Dayano cantando Iron Maiden, parece que ele tá fazendo assim, ele tá fazendo cover de Iron Maiden, dá um...
Não, nem parece que é, tipo assim, a galera cover, entende de outra forma. Mas eu acho, é uma coisa que o Lucão comentou, tipo assim, que as músicas começaram a ser mais longas, mas aí é Francis Steve Harris, que é o letrista, antes do Bruce entrar, era o letrista oficial da banda, né? Continua sendo, mas o Bruce passou a participar muito. Mas, e então eu acho que aí começou a treta, foi por isso que trocou o vocalista, principalmente, além do Paul Dayano ter os problemas dele com álcool e drogas, que o Steve Harris, né, alega que foi isso, foi a alegação oficial é essa. Mas com certeza absoluta, eles tinham uma treta do andamento pra onde a banda ia. Porque o Paul Dayano queria uma coisa e o Steve Harris queria outra. E a banda é do Steve Harris, então ficou definido isso aí. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy. Pulamos então para a fase gloriosa, fase de ouro. Pulamos pro meu ídolo maior na música. O Lucão acabou de ovacioná-lo, eu vou ovacioná-lo também. Pulamos para a entrada de Bruce Dickinson, fase Bruce Dickinson, Iron Maiden. Porque, enfim, os caras começaram simplesmente com o maior álbum da história da banda, talvez. Não é o melhor, na minha opinião, mas bem possivelmente seja o melhor. É o mais vendido até hoje, é o mais famoso até hoje, é o mais, talvez, comentado da banda, é o mais polêmico, fatalmente, pela capa, pela música, pela música título. Envolve tantas coisas, né? Criou-se uma áurea pela banda, tanto pelos fãs quanto pelas críticas que a banda começou a receber daí e levou pela carreira toda. Mas, porra, os caras começam com o Dynamo of the Beast, então não tem como você não criticar os caras, você não criticar, muito pelo contrário, você não elogiar. Os caras começam com um dos maiores clássicos da história do heavy metal e com o Bruce Dickinson mudando totalmente a questão vocal da banda. Foi uma mudança muito grande, não só um salto de qualidade, todo respeito ao Paul DeAnno, mas foi uma mudança sonora mesmo muito representativa, tipo assim, porque mudou muito. O Bruce Dickinson foi uma coisa, sei lá, um tanto quanto lírica, um tanto quanto muito mais melódica, os refrões mais cantados, tipo assim, sabe? Eu sou muito suspeito de poder falar dele, e eu não canto absolutamente nada, a minha voz é péssima, quem escuta o podcast sabe disso, então, mas porra, ele é sensacional, e transformou a banda, querendo ou não, transformou a banda em uma coisa totalmente diferente. Graças a ele, o Iron Maiden, não só a ele, obviamente, mas graças à entrada dele, o Iron Maiden é o Iron Maiden. E a gente vai passar, né, falar um pouquinho de cada álbum, mas querendo ou não, os caras gravaram 6 álbuns, 6, 7 aí, fenomenais, seguidos, que são 6 seguidos, né, se eu não me engano. The Number of the Beast, Beast of Mind, Power Slave, Summer in Time,
No Prayer for the Dying,
Seven Son. É 5 seguidos que são inquestionáveis. Tipo assim, que são álbuns que a galera, que todo mundo gosta. O Garçom, todo mundo que conhece Iron Maiden gosta de todos. Uns mais que os outros, mas todo mundo gosta de todos. Creio eu que aqui, não tô falando besteira.
A maioria das pessoas, quando vão fazer os famosos top 5, geralmente esses 5 álbuns aí só muda a posição, tá ligado, da galera? Geralmente. Um ou outro vai colocar um álbum aí com o Paul DeAnno e tal. Mas geralmente são esses 5 primeiros, aí, esses 5 aí, cara. Exatamente. O Number of the Beast até o Seventh Son. Porque realmente, mano, é uma paulada de inspiração, assim. São 5 álbuns sensacionais, assim, cara.
E é uma sequência de álbum muito fenomenal, cara. Porque, assim, foi um álbum, o The Number é um álbum muito bom. Muito bom. Beleza. Talvez seja o melhor da banda pra muitos fãs. Aí vem o Peace of Mind, que é o melhor pra mim. É o que mais conversa comigo, por exemplo. Falei isso no último podcast que a gente gravou sobre os 3 discos. Foi o último que a gente lançou. Penúltimo. Eu não sei quanto vocês vão ouvir isso, mas um podcast que saiu há pouco. E depois tem o Paul Slave. Creme de la creme, né, Cris? Que pra mim, possivelmente, seja tecnicamente o melhor da banda. Não é o que eu mais gosto, mas tecnicamente pra mim seja o melhor da banda. Aí pulo pro Seven Son, pulo pro Summer in Time, que a galera ovaciona também. Começa um trem mais prog, algumas coisas mais elevadas.
Isso.
Aí
depois... Abraço pro Doug.
Aí pulo pro Seven Son, que é o preferido de muita gente, porque é o álbum conceitual do Iron Maiden, a obra do Steve Harris, que é um álbum maravilhoso.
E tem que fazer uma ressalva aí, um puxadinho pro Brave New World, da próxima fase, que também a galera gosta bem de elencar ele no meio dos grandes.
Sim. A gente vai falar sobre isso também. Então, tipo assim, foi uma sequência de álbum muito boa, a banda se portou muito bem. Teve o No Prayer, que foi uma caída, beleza, a galera já queixou, né, veio pra avisar. Enfim, beleza. Vou te terminar pra deixar vocês falarem. Eu acho que foi, tipo assim, são 7 álbuns seguidos. Dos 7, 5 são excelentes. É ruim e o outro é médio pra bom. Cara, que banda faz isso? Tipo assim, né? E da maneira que fez, com a qualidade que o Iron Maiden gravou e com o Bruce Dickinson. Em todos eles, uns com mais influências dele, outros com menos influências dele, outros com o Steve Harris liberando mais a galera pra interagir com a banda, né? O Steve Harris é um cara um tanto quanto difícil. Meu boss, amarei para sempre, mas é um cara um tanto quanto complicado. Então, enfim, eu vou deixar vocês falarem agora. Vai lá, Cris, faz o Bruce Dickinson. Senão eu não paro.
Não, mas quando tiver outra coisa pra acrescentar aí, só pular. Olha, bicho, eu acho que ninguém vai brigar comigo realmente se cravar que, de fato, o Iron Maiden não seria o que foi e o que é se não fosse Bruce Dickinson. Claro, temos sempre que dar as devidas... Como é que fala?
Os devidos méritos.
Méritos. Para os instrumentistas, para os guitarristas, para o Steve Harris na composição. Mas não se sente tanta assim, uma mudança, por exemplo, exemplo, de um baterista na banda. Nossa, coitados, os bateristas agora vão me regaçar.
Mas até porque o Clive Burr era sensacional e a galera meio que fica entre ele e o Dean McBrain direto.
É, mas vamos analisar assim a nossa sonoridade de uma banda. O vocal é o cartão de visita, é a alma da parada, é o frontman, sabe? Então, uma mudança de vocalista é muito perceptível, impacta demais no som de uma banda. E nesse caso, não foi qualquer vocalista, cara. Nesse caso, eu tô falando aí do cara que foi escola pra muita gente, não só do metal, né? E não só pelas técnicas também. Bruce Dickinson é um dos maiores frontmans, cara. Performático. Ó, quem já viu Iron Maiden ao vivo sabe da energia que é e o que esse cara representa, não só pelo vocal, não só pelas técnicas, né? Toda essa fase sempre vai ser ali a fase preferida da galera por causa de toda essa hegemonia desses álbuns. Não tem jeito do cara forçar a barra, falar assim, não, eu prefiro a fase... Aliás, preferência a gente não discute, não. Se o cara preferir e tal, mas tecnicamente, cara, o que essa fase representa pro metal, pra história do metal, tá ali na estrutura, né, cara? Tá no cerne, assim, do metal. Eu, sinceramente, acho que de todos esses aí, de toda essa época, de todos esses álbuns, né, Power Slave sempre fica ali no coração, pelo auge, mas assim, analisando a era como um todo, não tem banda realmente que fez isso, não, cara. Uma era tão forte, assim, tão hegemônica mesmo, não tem outra banda dessa forma.
Eles redefiniram o gênero, tipo assim, o gênero criado pelo Black Sabbath, eles redefiniram o gênero do heavy metal, tipo assim, o Black Sabbath criou o heavy metal, o Iron Maiden redefiniu pro heavy metal melódico, que foi o que criou depois o power metal, e aí vai um monte de gênero que vai pipocando aí, né? Mas desses três gêneros, pode falar, Chris, desculpa.
Não, que bom que você falou de Black Sabbath, coisa boa, isso.
sempre.
mas tava aqui esperando a deixa mesmo, porque olha só, né, como é que esse, olha o que é o The Number of the Beast, guardadas as devidas proporções, mas uma mudança de vocalista e deu essa proporção tão grande, mudou tão a sonoridade da banda. Faça um paralelo também, então, aproveitando com o Heaven and Hell, que muda assim, um vocalista, claro, um contexto absolutamente diferente, nós estamos falando bandas completamente diferentes, mas essa mudança na sonoridade, no que representou ali pra banda, é muito perceptível, é assim, é impactante demais. Então quem escuta o Killers e de repente o The Number, caramba, parece quase outra banda mesmo, que o som muda demais, e o impacto também disso, né? Então só fazendo esse paralelo do que foi uma outra fase também, de uma outra banda, como é que isso impacta.
E o Heaven and Hell é um álbum do Black Sabbath bem mais parecido, por exemplo, com o que seria um álbum de heavy metal, Iron Maiden, né? do que qualquer outro, eu acho. Porque, tipo assim, a música Heaven and Hell, por exemplo, que eu gosto muito, né, do Black Sabbath, classicaça, eu já imaginei ela ser cantada pelo Bruce, por exemplo, assim, do jeito que ele canta, seria maravilhoso, praga, porque
esses dias ele cantou um pedacinho, Bruce Dickinson cantou um pedacinho de Heaven and Hell.
Manda pra nós, não vi isso não. Manda pra nós, não vi isso não.
Eu vou mandar lá. Ele cantou só um trecho, eu falei, meu Deus, continua a cantar. Ele cantou.
Vai lá, fala, Lucão, faz o Bruce Dickinson, fala aí, deleite-se.
Cara, não vai ser muito diferente aí do que vocês falaram, não, cara. É, realmente, pegando de carona do que o Regis falou no final aí, cara, você escuta o... Não estou diminuindo em nada a fase Pudaiano Killers, tá? Não é crítica nem nada, mas é um salto, é uma diferença realmente enorme, assim, sabe? É o que redefiniu a imagem e o que é o Iron Maiden, né? Quando você, qualquer música da partir da fase com o Bruce Dickinson, os primeiros acordes, você sabe que é Iron Maiden, tá ligado? É, definiu todo um estilo, um gênero, inspirou um monte de bandas, igual vocês falaram aí, até bandas de power metal com outro estilo, a maioria delas foi inspiradas pelo Iron Maiden, em questão de temática, né? Com certeza isso tem uma bastante influência do background do Bruce Dickinson. Ele é formado em história, ele já foi professor, então o cara é um bom letrista, né? Grandes clássicos do Iron Maiden, porque geralmente é entre ele e o Steve Harris que as músicas foram escritas. E também você nota que com a entrada do Bruce Dickinson, a banda ela ficou muito mais chamativa, ela chama mais atenção, ela passou a ser mais grandiosa, mais épica, né? Os shows passaram a ser mais teatrais, assim, enquanto tá rolando o show, parece que tá contando uma história no show, tem toda a participação do Ed, né, fica uma interação bem, bem única com o público, assim, né, o Iron Maiden tem essa sintonia, sincronia com o público, que é uma, é bem única no heavy metal, assim, né, obviamente que tem, não tô querendo comparar níveis de fanatismo, essas coisas de gostar, porque isso aí é de cada um mesmo, mas a relação que o Iron Maiden tem com o fã, dessa relação única começou a partir dessa fase aí, do jeito que a banda começou a conversar com o público nos shows, nos álbuns, da forma que ela se apresentava e tudo, né? Cara, sobre a qualidade, é igual o que você falou também, cara, são 5 álbuns nas sequências, assim, que eu acrescento o Killers e o Iron Maiden também, o primeiro álbum, os 7 primeiros álbuns do Iron Maiden, por mim, você pode começar a primeira música, dar play, não pula nenhuma, até
largar
da primeira música do Iron Maiden até a oitava, que é a última do Seventh Song, eu não pulo nenhuma música. Tem músicas que, como o Alexander the Great, o Somewhere in Time, que eles nunca tocaram em show nenhuma, que se tocar, cara, se eu souber que eles fazer um show, sei lá, cara, da Polinésia Francesa, Papua Nova Guiné, eu vou dar um jeitinho. Eu quero muito escutar essa música ao vivo um dia, cara. O Number of the Beast é o que começou é o que deu a identidade da banda, é o que fez uma polêmica, né, por toda a temática, né, do diabo, do número, do 666, foi o que fez a banda, né, entrar em atrito aí com a igreja, a religião, essas coisas, né, foi também o que o heavy metal já tinha, inclusive com o Black Sabbath, toda essa polêmica aí, né, de ser contra a religião, o status do Iron Maiden veio e aumentou isso de uma forma bem...
Bem absurda.
Bem ampla mesmo, né?
Obscurantista,
e,
né?
Cara, e mesmo nos anos 90, que foram os dois álbuns aí, dá uma queda na qualidade, ainda tem bastante trabalhos nesses álbuns aí que a galera gosta bastante. Eu, particularmente, eu não gosto muito do No Prayer of the Dying. Eu considero, inclusive, um dos álbuns mais fracos do Iron Maiden, considerando a carreira inteira deles. Mas o Fear of the Dark, ele tem um valor afetivo muito grande pra mim, porque ele foi o primeiro álbum de heavy metal que eu comprei na minha vida. Eu já tinha comprado outros álbuns antes, mas de heavy metal mesmo foi esse daí, né? E, obviamente, eu conheci o Iron Maiden, então, por causa desse álbum, né? Foi a porta de entrada aí pro Iron Maiden pra mim, cara. E eu gostava do álbum inteiro, quando era mais novo. Obviamente, hoje, realmente, você vê, o álbum não é aquela coisa que era quando eu tinha 13, 14 anos, tá ligado? Mas ainda é um álbum que tem, cara, tem músicas, né, cara, pô, tipo, a própria faixa título é a música mais batida do Iron Maiden, mas até quem não conhece sabe que é do Iron Maiden essa música, né? Então, cara, é uma fase, não é só a fase mais marcante do Iron Maiden, mas com certeza é uma das fases mais conhecidas, faladas, comentadas e amadas de todo o heavy metal, cara. Essa fase aí do Bruce Dickinson, aí do Number of the Beast até o Fear of the Dark, cara, é uma das maiores fases da história do heavy metal, com certeza, cara.
Embora eles não tenham entrado tão bem assim na década de 90, né? Porque, cara, sinceramente, do No Prayer for the Dying, assim, uma que eu gosto é Mother Russia, eu acho que só, assim, que eu gosto mesmo, falo, pô, essa música é massa mesmo, do álbum, eu não costumo ouvir mesmo, né? Fear of the Dark, claro, tem outras melhores, mas também já estão batidas, né, que acaba não ouvindo, então esses dois nunca figuram entre os álbuns, assim, que eu mais ouço.
Holy Smoke é bacaninha também, cara.
Holy Smoke, Be Quick or Be Dead é um clássico.
Sim, começa muito bem.
Be Quick or Be Dead é no Fear of the Dark.
Isso. Inclusive a voz do Bruce Dickinson bem rasgadaça, né?
Eu acho que nessa fase, tipo assim, o que que rolou? Centrando nessa fase da década de 90, eles saturaram, né? Como qualquer banda saturaria. Tipo assim, o Iron Maiden ficou muito tempo no auge com muita qualidade. E eu não sei se a inspiração acabou, tipo assim, o que que rolou? Que eles fizeram o No Prayer for the Dying mais seco, é um álbum muito mais seco, porra. E logo depois, se eu não me engano, do Seven Song, né? Que é um álbum conceitual, uma obra clássica, tipo assim, sabe?
É um dos meus preferidos.
Isso, eu amo provido esse álbum, de muita inspiração do Steve Harris, sabe? O álbum é muito bom, é adorável, eu gosto muito de várias faixas. A turnê do Seven Song foi maravilhosa, tipo assim, é uma das mesmas mais celebradas da banda. Teve aquele DVD Made in England, que virou um clássico, a banda repetiu a turnê depois, em 2013, veio pro Brasil no Rock in Rio 2013 tocando essa turnê do Seven Song na Seven Song, a Made in England. Ou seja, assim, foi uma fase muito célebre. E depois parece que a galera se saturou, então fizeram um álbum mais seco, não fez sucesso. Tem quem goste, tem os fãs que gostam. Eu sou um fãzão de Iron Maiden que admiro a banda abertamente, todos os dias, pra todo mundo, e falo, eu não gosto, eu acho um álbum ruim. Só gosto de Mother Russia, só gosto de Mother Russia. Não escuta as duas. Holy Smoke, que é legalzinho, igual o Lucão falou, mas mais pela temática, os caras quiseram zoaram pra caralho. Sim, mas...
vai pela zoeira. A música é meio farofeita.
Holy Smoke!
Mais pela zoeira mesmo.
Olha só, o No Prayer for the Dying está para Iron Maiden, o que Technical Ecstasy está para o Black Sabbath.
É, tipo, é uma saída, Fraga. Tipo, se a galera falou assim, ah, velho, vamos largar isso aqui.
Eu não vou falar que Fear of the Dark está para o Maiden, o que o Never Say Die está para o Black Sabbath. Porque
o Never Say Die é muito bom, mano.
Pois é. Não, o Fear of the Dark também é bom, então talvez possa equiparar.
É aquelas coisas, o Fear of the Dark tem um, assim, as músicas boas são boas, as ruins são péssimas, assim, são horrorosas. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, Beacon of the Dead, a Pop Fear of the Dark, por exemplo, eu gosto muito. Tem outras classes que não vou lembrar agora, mas, por exemplo, Judas Be My Guide. Tem quem adora a música e tem quem quer socar a banda inteira pelo conceito completo. Enfim, eu comprei o álbum. Foi o último álbum do Iron Maiden que eu comprei. Eu tinha quase a coleção inteira. O último que eu comprei foi o Fear of the Dark, um dos últimos, antes de eu ser furtado. Mas, enfim, eu achei Love, que foi a primeira e única balada da banda e que fez sucesso na época, assim. A baladinha boa, eu gosto. Eu sei que ela tá de trás pra frente.
Não, cara.
ela entrou em todos aqueles compilados de Love Metal, que tinha todas essas...
Rock Ballad.
É, isso. Rock Metal. Certeza, todos. Estava junto ali do Odyssey e Scorpions.
E nem é uma música propriamente dita de amor também, né? Tipo assim, ditamente amor, né? É tipo outro conceito, mas enfim. Eu acho que a banda tentou fazer uma balada e falou assim, se colar, a gente faz em outros álbuns. Aí o Bruce saiu, o cara falou assim, não, beleza, deu merda.
Bom, gente, se fosse pra escolher uma música dessa fase, vocês conseguem?
Da fase inteira? Uma música da fase inteira?
Da fase inteira. Fala assim, cara, essa música aqui...
Eu vou escolher.
Pra Bruce Dickinson.
Eu vou escolher porque eu tenho a minha música favorita do Iron Maiden, que é dessa fase, que vai ser Hello Be Thy Name. Mas, porra, você me complica.
Essa é uma das melhores ao vivo, cara. Tá, que pariu, velho. Nossa, que música foda, velho.
Bruce Dickinson é...
Eu não consigo escolher uma, cara. Eu ia ficar entre Hello Be Thy Name, cara, The Evil Death Man Do é uma que, mano, que quando toca também, mano, puta que pariu, velho, em show ela é sensacional também, cara. Que música foda, cara.
Não, eu sou idiota, eu fico pensando nessas coisas assim, querendo elencar umas coisas dessa fase, mas assim, é difícil demais. Eu tenho algumas também que é difícil, eu falo assim, talvez seja por fases, aquela coisa, né, cada fase a gente tá escutando uma coisa, algumas preferências, né, mas assim, esses high, Bruce Dickinson cantando esses high, é um negócio muito maluco. Rhyme of the Ancient Man.
Eu ia falar agora, essa música aí deliciosa também, ao vivo em então,
a Power Slave, a faixa título do álbum também, é muito foda também, cara.
Difícil.
Da primeira fase, pra mim, é um pouco mais fácil, porque eu acho que talvez eu ficaria com a Killers. Assim, pegando assim, pra analisar a fase pauldiana, eu gosto muito da voz dele na Killers, eu talvez ali, embora tenha Phantom of the Opera. Ah, não dá pra fazer não, gente.
Você começou a brincadeira, Cris, você começou a brincadeira que não vai terminar.
Olha, da fase Paul Dayano, eu ficaria bastante na dúvida entre Charlotte the Hallowed. Tá, é sensacional essa música, cara. Muito, muito foda. E eu ficaria na dúvida também entre Purgatory e Murders in the Rumor, cara. Que eu já tinha citado antes. Que eu adoro essa música, cara. Eu acho muito foda, cara.
Eu ficaria com Ratchild, ou Prowler, ou a própria Iron Maiden, ou Sanctuary. Tipo assim.
Ou seja, não dá.
Não dá, velho. Não dá. É
foda.
Brincadeira.
Então, mano. Alexander the Great, cara. Moonchild. É foda, cara.
Assim como é difícil escolher a preferida da próxima fase que a gente vai entrar.
Mas aí por outro motivo.
O Number of the Beast tem duas músicas também que não, tipo, são conhecidas, claro, mas não são tão faladas, que eu gosto pra caramba também, que é a Children of the Damned e 22 Acacia Avenue. Inclusive, ela é sequência de Charlotte of the Hallowed, tá ligado?
22 Acacia Avenue é uma das minhas preferidas da banda também. É sensacional. Ela é o vivaço no Live of the Death, que é um DVD. Que é outra coisa que a gente pulou.
Melhor aqui, álbum ao vivo. Um dos melhores álbuns ao vivo.
Só pra citar isso. Live of the Death. Um dos melhores álbuns ao vivo da história de qualquer coisa da música. Escutem isso, gente. Escutem isso, pelo amor de Deus. É a banda na sua fase de ouro. ouro, talvez no seu melhor álbum, talvez na sua melhor fase técnica, com, assim, eu, por exemplo, talvez pegaria o Made in England, porque vai ter mais músicas, mas esse, tecnicamente falando, o Bruce Dickinson reproduzindo Phantom of the Opera ao vivo é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi.
A energia daquele álbum é absurda.
Que nem é do álbum, mas eu pulei que agora, que é outra coisa.
Não, mas é isso mesmo, você tinha falado aí do contexto, né, Child of Hallowed? É o mesmo contexto mesmo, isso é maravilhoso.
É, cara.
The Number ainda tem Run to the Hills, né, velho?
Tem também.
Que isso? Nossa. Cara, você parou pra pensar que nós estamos aqui esse tempo todo e nós nem citamos The Trooper.
The Trooper!
Você tem noção,
The Trooper! Nossa, Peace of Mind, nossa.
Cara, o Peace of Mind, que é o álbum preferido do Lucas, é um dos meus preferidos também, cara. Ele inteiro é muito foda também, cara. Duas coisas sensacionais desse álbum: Flight of Icarus, Where Eagles Dare, Revelations também, cara.
Revelations é maravilhosa. É um lado A, é o álbum que tem um lado A perfeito.
É Die for Boots On, alguma coisa assim, né?
É, Die for Boots On.
O álbum inteiro é muito, muito boa, cara.
Eu
gostei desse estilo, que é outra música que eles nunca tocaram em show, que é falar sobre o Musashi lá, o Samurai lá. Esqueci o nome dele, o outro nome dele lá, cara. É Musashi, é Musashi?
Ah, eu não vou lembrar de cabeça, não, procurei. Eu acho que rolou tanto quanto saudosismo aqui agora, né? A galera começou a falar, a gente empolgou. Mas Iron Maiden é isso aí, galera. Isso aí que vocês têm que escutar. Iron Maiden é causa isso pra gente.
Miyamoto Musashi, lembrei agora.
Miyamoto Musashi, né?
É, fala sobre ele. É uma fase assim, muito foda, cara.
Sequência, já que a gente falou numa fase tão saudosista do Iron, que traz pra gente tantas memórias boas e que a gente quase não consegue sair dela, o Bruce Dickinson vai e sai da banda. Ainda bem que eu não era fã de Iron nessa época, que eu não era crescido o suficiente nessa época. Em 96 que saiu da banda, acho que foi isso, 96 por aí, 95, né?
Quando eu comecei a gostar de Iron, o Bruce saiu em 94 e o Blaze chegou em
95.
Mas quando eu comecei a gostar de Iron, eu fui escutando através da fase do Bruce Dickinson, mas com era o Blaze Bailey, que já era o vocalista já, cara.
Então, eu por exemplo...
Foi lá pra 96, 97, quando tinha uns 13, 14 anos.
Então, eu comecei a estudar Iron Maiden, eu tinha 15 anos, 15 pra 16, e isso foi 2001, então foi quando o Bruce voltou. Então eu já tava tipo assim, quando eu comecei, o meu álbum de entrada, que a gente vai falar daqui a pouco, então pra mim foi, ainda bem que eu não era fã da banda na época que isso aconteceu, eu falo, porque tipo assim, pra um fã do Iron Maiden, eu imagino o que foi o Bruce Dickinson ter saído da banda, eu juro pra vocês que eu imagino. Porque imagino hoje, acontece qualquer coisa, sabe? Ou então a banda acaba, porque vai acabar uma hora, eu não quero falar sobre isso. Aí, galera, o Bruce Dickinson entra o Blaze Bailey, que é aquele famoso caso do cara que vai ser reconhecido só depois. Literalmente depois. A fase dele foi difícil. É diferente da questão da galera admirar o piano ou não, o Bruce Dickinson entrou e melhorou o que já era bom. Foi ao contrário do que aconteceu com o Blaze. O Blaze não conseguiu melhorar o que a banda fazia e ele não conseguiu, assim, infelizmente, a verdade sequer igualar o que era feito. A banda mudou também o estilo dela, o Blaze Bailey. A banda trouxe outras temáticas pra ser tocadas, outros tipos, outros gêneros dentro do heavy metal. Mudou um pouco, passou de ser aquela coisa mais melódica pra uma coisa um pouco mais direta, pra tentar encaixar na voz do Blaze Bailey. Aí, enfim, teve os álbuns que a questão é a seguinte: na minha opinião, o The X-Factor é um álbum bom. Tipo assim, ele é um álbum mal reconhecido, ele é um álbum bom. Deveria ter sido melhor trabalhado, deveria, mas é um álbum legal. O outro já é péssimo mesmo, aí já cagaram tudo, mas aí, tipo assim, a banda tentou adaptar pro vocal do Blaze. Se o The X-Factor fosse gravado como Dickinson, ia ser um álbum que a galera ia gostar. A galera não ia ser tipo um The Final Frontier. A galera ia gostar, mas nem tanto. Mas não ia ser criticado como a galera faz, fica naquele, nossa, será que é bom? Não, não, porque o álbum é bom, sabe? O álbum é bom. Só que, assim, você tira um dos maiores vocalistas da história do heavy metal da banda e coloca um cara que infelizmente não se encaixou. E aí a galera pegou no pesado, porque ao vivo, então, era totalmente diferente. E o Iron Maiden ao vivo é o que o Lucão falou, a sintonia da banda com os fãs é uma coisa que só tem, talvez só tem o Iron Maiden no estilo do heavy metal. Outras bandas têm de outras negócio, mas o Iron Maiden, igual o Lucão falou, o Dickson conversa com a galera cantando, tipo assim, literalmente, ele domina, é um frontman que domina completamente o que faz no palco, sabe? Ele tem a galera na mão em todo show, tipo assim. Já fui em dois e falo abertamente que foram os dois maiores apresentações de um vocalista que eu já vi na minha vida. E o Blaze Bailey, infelizmente, ao vivo, não conseguia fazer, e aí a galera pesou mais na cabeça dele ainda. E aí voltou, foi rápido, tipo assim, não deu muito certo a passagem dele pela banda, mas enfim, é um cara que foi ter um reconhecimento depois. É, a galera foi aos poucos reconhecendo o The X Factor, já o Virtual Eleven, a galera foi metendo pau depois, continuando metendo pau depois, porque tem que meter o pau mesmo.
É ruim, tem a música boa,
tem a música boa, que se salva.
É o pior álbum da banda.
Entendeu?
Mas tem... na minha vez eu falo isso.
Tem uma música boa, que é
Não, tem, The Clansman, tem.
Isso, The Clansman, desculpa, isso. Boa. Eu esqueci, tem a música, tem The Clansman, que é um Bruce Dickinson, fica divino. Mas, enfim, acabou.
Mas não no Virtual, não no
É, no Virtual. Deve ser que tem várias músicas boas. Tem Lord of Flies, que é deliciosa, tem vários, que é bacana.
É um bom álbum.
É um bom álbum, tem vários, é bacana, tem Lord of Flies, que é bacana, tem Sign of the Cross, que é linda, que fica muito boa com o Blaze, que fica muito boa com o Blaze. Ele sai na FT Cross com ele, fica muito bom. Blaze é um bom vocalista. Galera, vocês têm que entender que não foi, por exemplo, o David Coverdale substituindo o Ian Gillan. Que os caras conseguiam fazer alguma coisa. Não foi o Dio substituindo o Ozzy. Porque o Dio é até um vocalista melhor que o Ozzy. Então, a banda conseguiu trabalhar aquilo. Foi, tipo assim, uma tentativa errada. Não deu certo. Essa galera não conseguiu reproduzir o Bruce Dickinson. E era muito importante fazer aquilo ao vivo, principalmente. Vamos lá, Lucão. Fase Blaze Bailey.
Cara, a frase do Blaze Bailey, cara, é aquela coisa que você falou mesmo, cara. O reconhecimento, tipo, eu vou falar como eu encarei a fase do Blaze Bailey em duas partes. Um na época do Blaze Bailey e um como eu encaro ela agora, tá ligado? Quando eu fui escutar as músicas com o Blaze Bailey, depois de ter conhecido quase tudo com o Bruce Dickinson e com o Paul Di'Anno, né, uma época que a informação não chegava tanto, você não tinha tanto, né, não tinha internet ainda, né, então a internet chegou naquela época, mas as casas começou a demorar uns 2-3 anos pra começar a entrar, era aquelas revistas, tipo o Metalhead, né? E aí que eu fui ver, falei, poxa, banda que eu gosto, já tem outro vocalista, eu nem sabia, né? Aí, mano, vamos atrás do cara, e foi um choque, mano, foi um choque, porque, assim, é outra pegada, outro estilo, tá ligado? Algumas músicas na época, como Man of the Edge, Sign of Cross, Lord of Flies, você citou, essas músicas já chamaram a atenção já, mas eu não peguei muito. Aí, logo depois, eu vi que já tava, tipo, na época comecei a escutar mesmo e conhecia a fase do Blaze Bailey. Logo depois saiu o Virtual Eleven. E eu achei uma tremenda porcaria, tá ligado?
esse é foda.
Eu achei bem ruim mesmo, tá ligado? E aí, cara, com o passar do tempo, assim, assim, você até uma própria, você amadurece em relação à música, você começa a abrir mais a cabeça, escutar outras coisas, tá ligado? Aí você começa a dar, você dá um valor. A fase do Blaze Bailey tem o seu valor. Infelizmente, pra ele, né, recebeu bastante crítica, mas ó, considera que a culpa dele, ele não é um vocalista ruim, é que a voz dele não casou com a banda. As músicas que foram feitas na fase dele, ele canta muito bem. The Clansman, ele canta muito bem. Virus, que é uma música single, ele canta muito bem também. Ele canta bem, é que infelizmente as músicas das outras fases, o Di'Anno, especialmente as do Bruce Dickinson, ele não segura, cara. Então você encontra problema pra ele soltar a garganta em esse em Hell of Me Thy Name, essas músicas assim, tá ligado? Ficou um pouco difícil pra ele, tá ligado? Não casou, não pegou bem, tá ligado? E aí que você vai depois, a gente vai falar disso também na fase seguinte, que é quando volta o Bruce Dickinson, e o Bruce Dickinson começa a cantar algumas músicas da fase dele. Como eu te falei, as músicas do Paul Di'Anno cantadas pelo Bruce Dickinson, eu ainda prefiro com o Paul Di'Anno, embora as músicas ficam ótimas também cantadas com o Bruce Dickinson. Já as músicas que o Blaze Bailey canta do Bruce Dickinson e do Paul Di'Anno não ficam legais. E as músicas do Blaze Bailey que o Bruce Dickinson canta, cara, muito foda. Tá ligado? Cara,
muito foda, cara. Aí ficou mais ainda o caminho do cara.
Porque assim, o Blaze Bailey, mesmo não casando com a banda, ele deixou um legado que, obviamente, também tem influência do Steve Harris, claro, que é sempre decisão dele, essas coisas. Mas você vê que as músicas do Iron Maiden, elas começaram a ficar mais longas ainda. Músicas de 8 minutos, 9 minutos, 7, 11, né? As músicas ficaram mais compridas ainda. Ficou uma coisa, ficou meio que um heavy metal progressivo, assim, sabe? Ela tem um pico, aí volta, fica um som mais calmo, né? Um ambiente mais atmosférico, mais soturno, assim. Aí volta já uma coisa mais pomposa do bem heavy metal, que lembra um pouco a fase áurea dele dos anos 80, né? Então você vê que tem uma... A sonoridade, mesmo depois na a gente vai falar isso de novo quando entra o Bruce Dickinson, uhum. O Blaze Bailey deixou um legado na banda, né? De, até mesmo na parte instrumental, assim, de como a banda construía as músicas da fase dele pra ele, meio que manter um pouco o espírito. Tem álbuns seguintes com o Bruce Dickinson mostram isso, né? Então, assim, realmente, eu meio que deu uma demorada pra reconhecer o valor da fase do Blaze Bailey. Hoje em dia, o X Factor é um álbum que eu gosto bastante, eu considero um álbum bom, eu defendo esse álbum. É um álbum que eu acho melhor do que alguns, inclusive, com o Bruce Dickinson, aí, pelo menos uns três álbuns do Bruce Dickinson, pra mim, estão abaixo aí do X Factor. O Virtual Eleven já é um pouco mais complicado de defender. As músicas, tipo aquela The Angel, The Glamour, é uma música bem chata. Aquela Como Estás, Amigo, não, pra mim não funcionou, tá ligado?
Nossa, não desceu, não foi
legal. Até mesmo a arte da capa é bem estranha, tá ligado? Não é a mais feia, vamos falar da mais feia ainda. mas não, é estranho, a temática dele não casou, não ficou bem. Infelizmente, é um álbum, é com certeza o álbum mais fraco de toda a discografia aí do Iron Maiden, tá ligado? Mas o X Factor é um bom álbum. É um bom álbum de heavy metal.
Eu acho que a prova que o Blaze Bailey, por exemplo, não era um ruim vocalista é a carreira solo dele, né? Que é bem, bem, bem forte. Mas antes de a gente falar isso, fala, Cris. Faz o Blaze Bailey.
Eu fico fazendo exercício. E se Iron Maiden tivesse começado aí no X Factor? E se não existisse, por um capricho do destino, toda aquela fase? E se ele começasse por ali? Seria um contexto ali de pós-Black Album do Metallica, década de 90, longe rolando a torta direita, né? Já seria uma banda muito foda, muito foda. De certeza a gente ia, pô, você viu que a banda era o meio banda doida, umas músicas doidas e tal, mas nós temos...
Mas já ia tropeçar logo no segundo álbum.
Mas seria uma banda massa, velho. Eu acho assim...
Sim, com certeza.
O problema é que a gente tem uma comparação muito discrepante, cara. Uma fase muito excelente, assim, pra comparar. Então, eu tenho certeza, eu conheci o Iron Maiden já ali na minha infância, né, assim, já com o Fear of the Dark, e na época com o Delay aqui também. Então, o Fear of the Dark, eu ali 97, 98, ainda tava rolando muito do Fear of the Dark aí nas MTVs da vida. Então, não chegava também muita coisa aqui, não tinha esse imediatismo de lançar o Virtual Eleven e de repente já chegar aqui. Mas ainda assim, velho, eu acho que seria assim uma banda excelente, mas a comparação é o que rebenta demais. Eu vendo as entrevistas do Blaze, eu vejo como que ele era o fã que conseguiu ir lá e cantar na banda. Quando ele faz as audições, né, ele foi assim, cara, pelo menos eu vou lá fazer essas audições porque eu vou ter um sonho realizado de algum momento ter cantado com Iron Maiden. Então, assim, é um cara bacana demais. As falas, ele tem muitos fãs no Brasil, ele sempre saúda os fãs aqui do Brasil, é assim que mesmo fala, saúda os fãs aqui no Brasil. Então, assim, é um cara massa demais, mas infelizmente ele fica aí subestimado pela sombra, se é que posso dizer, do Bruce Dickinson, ou de toda uma fase, na verdade, né? O cara também foi refém ali de uma fase que eu imagino que os fãs do Iron Maiden, que são fãs exigentes, que são fãs que incorporam a banda, que são fãs que acompanham de fato, e até por isso que tem essa comparação muito forte.
Mas o Iron Maiden é chato. A verdade é essa.
Eu tô buscando aqui rebuscar as palavras, mas são formas de dizer que são mais chatos mesmo. Mas é um chato isso, de gostar tanto, cara. Analisar, de estudar a banda, né? De incorporar mesmo a ideia da banda. Enfim, que são fãs exigentes, que fatalmente iriam comparar mesmo a fase, e que imagino que para os fãs da época parecia ser um fim de carreira. Imagina, vem toda aquela fase.
Desculpa te interromper, Cris. Sejamos sinceros, né, cara? Metaleira do som mais chato que tem, né?
É muito exigente, cara, porque gosta demais. Então, a verdade é, o padrão de excelência, o padrão de qualidade tem que ser excelência. Então, eu imagino que os caras vêm de toda uma fase de ouro, aí de repente começa a cai na década de 90, já vem ali seus tropeços e termina com a década de 90 dessa forma. Eu imagino que para os caras que acompanhavam ali na primeira fila, nessa época, parecia muito final de carreira, cara. Parecia assim, a banda agora já era. O que, na verdade, não aconteceu é que nós estamos prestes a falar de uma das maiores reviravoltas, uma das maiores voltas, das maiores patamares, assim, que uma banda foi da água pro vinho, cara.
Um dos maiores presentes que a música teve, pelo amor de Deus. Deus, porque, nossa, eu precisava ter acontecido isso, porque talvez eu não seria eu se isso não tivesse acontecido. Mas enfim, o que eu quero terminar resumindo aqui é que eu tenho muito respeito pelo Brice Bailey, sinceramente, porque ele foi importante pra banda, ele segurou um rojão do caralho, talvez não tenha segurado bem como a galera queria, mas segurou um rojão do caralho. E cara, por exemplo, se não fosse ele ali, se não tivesse alguém pra segurar o rojão, por exemplo, ah, poderia ser qualquer um. Enfim, se não tivesse alguém pra segurar o rojão ali e esse alguém for o Brice Bailey, como o Chris falou, a banda poderia ter acabado, filho. Aí a gente ia estar aqui falando de outra coisa.
É. E aí, quem poderia ter substituído então, a não ser Blaze Bailey? Edu Falaschi?
André Matos?
E aí, quem seria um nome pra entrar ali naquela época?
Ah, né? Sei lá.
Tem que chutar o balde, mano. Tem que chamar a Rita Lee, velho.
É, já pega e já manda o balde. Já chama aquela vocalista do Nightwish, chama a Tasha Turner pra criança pra cantar.
Por que não o homem James Dio?
Imagina o Dio no Iron Maiden, velho. Ia ser bacana. Eu acho que ia ser bacana.
Ah, eu acho que ia casar, viu, mano?
Ia casar bem. Pô. Eu também acho que ia casar bem.
Pô, a fase do Rainbow,
foi claro. E aí, ia casar bem. E aí, galera, graças ao bom Deus ou a qualquer entidade que vocês acreditem, aconteceu o que talvez ninguém esperasse acontecesse, como o Chris falou há pouco tempo aqui. Me volta aí não só o Bruce Dickinson, como o Adrian Smith também, o que é muito importante. A banda forma o trio de guitarristas emblemático, com todo respeito ao Yannick Jazz. O Dave Murray e o Adrian Smith são uma dupla de guitarristas que talvez sejam uma das mais sincronizadas da história do heavy metal também. Mas ele é um cara importante pra banda também. Ele tem a potência dele e hoje ele é um showman. Ele ajuda o Bruce a tocar o público, fraga. Roda a guitarra, dá cambalhota, zoa e sobe na caixa o negócio, bate a guitarra dos outros, dá a guitarra no público.
Essa lenda é que a guitarra dele não tá nem conectada ao cabo lá, tá ligado lá. Cara.
Que maldade, ele toca muito,
velho. Não, velho, tem solo que ele faz, né? Sacanagem da galera. Tem solo que ele faz.
Tô falando, mano. Ele quer ser um cara bacana, é da hora.
Mas é muito difícil, porque Dave Murray tá desde o início. O Adrian Smith é talvez o guitarrista de maior notoriedade lá. Então, ele acaba ficando ali como...
Não, mas tá lá, faz parte. Né? Toca bem, ele é competente. Cara, se ele não fosse competente, ele não tava no Iron Maiden, mano.
Exato.
O patrão lá, o Steve Harris, é um cara exigente, mano.
E a formação de três guitarristas foi muito sensacional, né, cara?
Exatamente. Ficou muito simbólico depois, porque a galera adorou a ideia de formar os três guitarristas, então o público comprou muito a volta do Bruce e a volta do Adrian. Então, casou, foi muito importante os dois. Obviamente, a volta do Bruce mais importante por ser, igual o Chris falou, trocar mais uma vez o frontman da banda, retornar o frontman clássico da banda, o amado, idolatrado e incriticável Bruce Dickinson. A gente não fala mal de Bruce Dickinson aqui nesse podcast, então, vamos lá. O Bruce volta, faz uma turnê do Ed Hunter pra comemorar a volta dele, que lançou um jogo, né, que é um jogo do Iron Maiden horroroso.
Nossa, era uma bosta.
Era a bosta completa. O jogo é péssimo, mas a turnê foi linda. Aí o Bruce toca aí os caras se abraçam novamente, tipo assim, acho que rolou um teste, né, aquela Ed Hunter, foi tipo um teste. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se a gente vai ter aquela mesma sintonia, que não sei o quê. Aí viu o público abraçando, viu, né, toda a repercussão e puf, Brave New World. Aí, galera, fudeu. Porque aí o Iron Maiden conquistou uma nova leva de fãs. Trouxe todo um público de uma década diferente pro Iron Maiden. O Iron Maiden não era só aquele público da galera da década de 80 a mais. A Iron Maiden já trouxe a década de 90 junto com ele. Foi o álbum por qual eu conheci a banda. Então, eu tenho um carinho muito grande com o Brave New World. Pra mim, é um álbum sensacional. Tem aquela mesma falha de ter um lado A muito bom e um lado B não tão bom assim. Mesma falha clássica de vários álbuns do Iron. Falha clássica de vários álbuns do Iron, mas é um álbum muito bom com vários clássicos. Ghost of the Navigator é uma música maravilhosa. A própria faixa título Brave New World. The Mercenary é maravilhosa também. Tem um dos refrões mais tops.
Blood Brothers é ótimo.
Enfim, é a música, na minha opinião, a música que a banda devia fechar os shows todos depois que ela foi lançada, porque simboliza
muita
o que...
Muita gente não curte, cara, já vi bastante gente criticar, mas eu gosto dessa música, cara, Out of the Silent Planet. Eu acho essa música da hora, cara.
Saiu como single, mas não pegou,
Eu curto também. A Wickerman eu acho bacana também.
Eu ia falar agora, classicaça, é uma das músicas mais fortes da banda, assim, mas é muito foda.
Fallen Angel
também. Então, o álbum é bom, o álbum é bom, é bem, é bem conciso. E a banda voltou muito bem, assim, sabe? O Iron Maiden precisava lançar o álbum que voltasse bem. Afinal de contas, o Iron Maiden vinha do Virtual Eleven, né? Ele lançou várias coletâneas, mas o Iron Maiden vinha do Virtual Eleven. Então, né, precisava fazer, não, né? Nós voltamos. E o Iron Maiden voltou e continuou bem. O foda, o problema foi isso. O Iron Maiden voltou bem, aí veio Brave New World, veio Days of Death, veio Amoladio, A Matter of Life and Death, veio Final Frontier, que aí já dá uma...
Vamos.
Eu achei que a banda ia acabar nessa parte também. E aí veio o Book of Souls, que eu me apaixonei novamente. Mas vamos lá. Lucão, Bush Dixon, O Retorno.
Cara, essa época eu já tava já mais inteirado, já conseguia ter mais acesso às coisas. No Brave New World, eu já achei internet em casa, discada, né? Mas a gente já conseguia ter mais informação. Então, foi uma época aí que eu vivi essa época aí, cara. É, eu, infelizmente, não fui no Rock in Rio, mas... Puta, vi e no meu quarto lá empolgado, pulava sozinho lá no meu quarto, lá com os sucessos do show, cara. Foi bem legal ter vivido essa época aí, cara. O Brave New World eu considero um álbum excelente, assim, cara. Depois daquela sequência dos 7 primeiros, pra mim ele já entra aí, já vai disputar aí pra mim com o The Book of Souls aí, que é o mais recente, que já falo dele já. Mas é. Cara, o Brave New World, tipo. Tem umas músicas aí que, né, não pegou tanto, assim, tipo, a The Nomad é uma que eu não gosto tanto, tá ligado? Mas uma que a gente não citou aí, que eu gosto bastante, é a Dream of Mirrors. É um pouco comprida ela, mas eu acho ela muito boa, tá ligado? A temática do álbum é ótima também, a capa dele é muito foda, tá ligado?
É, o Iron Maiden já virou uma banda progressiva, né? Já virou uma banda de metal progressivo. Então,
aí
as músicas são mais pesadas.
Foi aí que eu já vou casar com o que eu tava falando lá da fase Blaze Bailey, tá ligado? É que já abraçou o progressivo mesmo, igual você falou aí, pegou o estilo, tá ligado? É, por mais que seja o Bruce Dickinson cantando, tem os álbuns, especialmente o Dance of the Death e o Amolage, né? O A Matter of Life and Death, eles têm uma pegada que me lembra um pouco o X-Factor, assim, né? A construção do álbum, tá ligado? Tipo, especialmente o Amolage, que é um álbum bem conceitual, assim, né? E o álbum seguinte do Brave New World, também o Dance of the Death, eu gosto pra caramba dele também, cara. Eu acho que o Bruce Dickinson tá mandando muito bem. A música que apresentou o álbum, que era aquela Rainmaker, o Rapidona, eu achei ela ótima, assim.
Gosto demais.
Parece uma música do começo do Iron Maiden, assim, cara. Uma música bem com bastante energia. É o álbum com uma das capas mais ridículas da história do Death Metal. Eu sei que a gente não tá falando de capa dos álbuns, dos vocalistas, né? Que, pô, cara, falar de vocalista do Iron Maiden e se falar de Iron Maiden e não citar as capas é difícil, né? Porque são capas icônicas,
com
né?
Com certeza.
Mas a do Dance of the Death, ele é ridículo. Mas o álbum é muito bom, cara. Aquela música Pasquin Day, eu acho ela ótima. Que música ótima, cara.
Journeyman também, que acústica.
Sim. É um álbum muito bom. O A Matter of Life and Death é ótimo também. Ótimo, cara. For the Greater Good of God. The Lord of Light.
The Longest Day também.
Nossa, como eu esqueci dessa? Esqueci o nome dela, cara. Qual que é o número 5, a faixa 5? Eu lembro que era a faixa 5.
Essa, The Longest Day.
The Longest Day. É que fala do dia D da Guerra Mundial.
Isso, The Longest Day. Essa é muito boa. Essa é muito
Nossa,
boa.
Nossa, maravilhosa. Melhor parte
muito
do álbum
boa,
pra mim,
muito eu acho. Boa, cara. E o Bruce Dickinson, cara, mesmo com a idade, o cara ainda solta a garganta, cara, né? Tipo, agora, né, ele teve aquele problema com a voz. Não tá, ele meio que evita algumas músicas. O Hello Millennium, que ele cantava direto, já não canta em todos os shows, assim. Mas ele ainda segura ainda, né, cara? Teve o Final Frontier, que é um álbum que eu considero um dos mais fracos também do Iron Maiden. Não é um álbum que me empolga tanto, embora algumas músicas deles são boas, né? são bem legais. Tem aquele álbum em vivo, que é no Chile, da turnê, é um álbum vivo bem bacana, que tem tal, tá, o Bruce tá cantando bem as músicas daquele álbum lá. E depois tem o Book of Souls, que pra mim foi uma grata e feliz surpresa, cara, porque como eu gostei desse álbum, cara. É um álbum que ao mesmo tempo ele é a pegada nova do Iron Maiden, mesmo progressivo, mas a música tem uma energia, tem um espírito que lembra muito a fase clássica, né, meu, o álbum já começa já no, com aquela If Eternity Show Feio, que o Bruce Dixon tá, mano, sensacional nessa música, cara.
Depois de ter um câncer, o cara gravou esse álbum depois de ter um câncer na garganta.
É, depois de ter um câncer, o cara evita Hello I'd Be The Name e faz uma música dessa, tá ligado? O cara solta um vocal que tá absurdo, cara. Né? Então essa volta aí do Bruce Dixon é o... Tipo, assim, não vou falar que é uma fase polêmica, até é uma fase que mesmo os fãs bem radicais, assim, bem saudosistas dos anos 80, não acham ela tão boa, considera ela bem inferior, né? Tipo, obviamente, né, é complicado você comparar com uma fase que é de uma década que tem um hype de 30, 40 anos já, tá ligado? Mas, cara, eu acho que é uma fase muito competente, assim, que o Iron Maiden amadureceu com banda, conseguiu amadurecer mais ainda do que já tinha amadurecido já no final dos anos 80, assim, sabe? É uma banda que consegue... O Iron Maiden é assim, ao mesmo tempo, ele consegue inovar entregando sempre a mesma coisa.
Faz sentido. Repete a mesma receita, mas faz o gosto diferente.
Ele repete a receita, ele entrega o que o público quer, o que o público gosta, né? O que as pessoas querem, mas ele inova. Eu brinquei lá com o Johnny Guedes, mas você sente que tem uma diferença, sua idade. A terceira guitarra dá uma diferença, as músicas estão com bem mais preenchidas, assim, do que
antes. Ocupadas, né?
Exatamente. Até porque, pô, tem música de 18 minutos, precisa, né?
Não dá pra comparar realmente a fase 1 do Bruce com a fase 2, principalmente essa questão de hype, como você falou, mas, assim, tecnicamente, né, dois amadurecimentos, essa fase que o Lucas não chora, não fica emocionado, mas é inevitável não pensar que é a fase final, possivelmente um próximo álbum seria o derradeiro.
Uma hora acaba, né? Enfim, uma hora acaba.
Felizmente, música completamente atemporal. Então, qualquer um pode. Nossos netos vão ouvir Iron Maiden, nossos netos vão descobrir todos esses álbuns que nós estamos falando aqui, porque é uma questão atemporal. Mas essa fase que você comentou rapidamente das capas, né? A capa do Iron Maiden não é, além de vender muita camisa, então tem um bom marketing, mas são muito icônicas, né? E eu adoro a capa do Amolad, cara. Eu acho aquela...
maravilhosa.
O álbum é sensacional, é uma sonoridade.
Eu adoro
a atmosfera dele, eu acho sensacional. Mas a da Dance of Death, aquilo é só um rascunho. Eu não sei o que acontece com uma banda tão grande, cara, de mandar um rascunho. Aquela não é a arte final, mas assim foi, é uma questão uma loucura, mas ela foi, eu não sei se vocês já jogaram Super Metroid, mas a Final Frontier me parece tanto uma coisa tão nostálgica de Super Metroid, do Super Nintendo,
horrorosa, eu acho horrorosa a capa também do Final Frontier,
ficou aquele Edge com o aparecimento do Predador, né, ficou uma coisa
funcionou muito melhor como, por exemplo, Strew no Show, por exemplo, que aí tinha um Edge grandão lá e funcionava do que numa capa de CD, sabe, porque a hora vem no show, tem aquele negócio, né, desce os banners com os Ed diferentes, tem os negócios. Aí tinha o fundo, a turnê do Final Forge tem um fundo legal pra capa do álbum, mistura legal. Mas como capa de álbum em si, não funciona.
Não, e o álbum, a questão também é que a galera não se ligou assim, não ficou muito entusiasmada com o álbum, né, cara?
Cara, pra mim ele forma a trinca com um dos piores álbuns do Iron Maiden, junto com o Virtual Eleven, o pior. Aí o segundo é o No Prayer of the Dying, e aí o terceiro é o The Final Frontier, cara. Seriam os três mais fracos, cara.
Talvez o meu entre os cinco. Eu tenho que peneirar mais aqui, mas vamos lá.
O que aconteceria se o
Blaze... Todos os outros eu acho de bons pra muito foda.
Não, nós estamos falando de uma banda aqui que a excelência é o comum. É o ingrediente que tá sempre ali. Às vezes tá menos, né? E às vezes tá no ponto. Mas e aí, se o Blaze Bailey tivesse continuado e o Brave New World fosse exatamente o que ele é, só que com o Blaze cantando?
Ah, cara, não...
Não vai, sabe por quê? Igual a gente comentou, tipo assim, duas coisas. Teria a mesma comparação, continuaria a mesma coisa e ele continuaria não sendo. Ele continuaria sendo comparado ao Bruce Dickinson. E outra coisa, o Brave New World é mais construído pra voz do Bruce. Obviamente, sim. Ele retornou, né? Então constrói esse álbum pra aquela voz. E vamos dizer assim, igual você falou, o Brave New World, igualzinho ele é. Porém, com o Blaze Bailey, ele ia ter que ser reproduzido como ele é com o Blaze Bailey. E a gente sabe que ele não aguenta.
Não aguenta, não. As músicas iam estar tons abaixo.
É isso, aí ia ser o mesmo problema, aí ia ser o problema do Edu falasse com o Angra, de fazer um álbum no estúdio que você não consegue reproduzir ao vivo. Tem no Shadows do Angra, é um álbum excelente de estúdio, eu gosto muito, sou fãzaço do álbum e fui em turnê dele ao vivo, e ó, sou fã do Edu, mas ele não conseguia reproduzir o álbum ao vivo, ele não alcança aquilo, nunca
exato.
Passou.
Essa é o tipo da provocação mesmo que eu tô fazendo, a gente pensar assim do que é essa importância do vocalista, não só o vocalista de estúdio, o cara que manda lá ao vivo, interpreta a música, então pra gente ver que não é só uma questão também da sonoridade. O álbum não é só aquilo por causa das composições, dos instrumentos e tal, né? A voz manda demais. A voz é isso, é o cartão de é o, a cara da banda, né, cara? A alma da banda.
E eu acho que é o seguinte, tipo assim, se a gente fosse fazer uma comparação, o Iron Maiden depois do retorno tem Brave New World, Dance of Death, Amolade, Final Frontier e Book of Souls. Então são 5. Em comparação, vamos dizer 5 com 5 da fase, os primeiros 5 da fase áurea. Então, The Number of the Beast, Beats of Might, Power Slave, Summertime, Seven Sona, Seven Sona. Cara, é difícil você fazer uma comparação. Você vai citar 5 álbuns que são muito clássicos e que a galera adora, com 5 álbuns que a galera vai adorar 3 aí, talvez 4. Mas eu não vou te falar, eu não acho que tecnicamente a banda perde tanto, sinceramente. A fase clássica é a fase clássica, eu sempre vou respeitar ela, entendeu? É a fase que me trouxe, por exemplo, pra esse amor que eu tenho pela banda. Mas eu tenho muito carinho com esse retorno do Bruce, muito carinho com principalmente todos os álbuns, né, tirando o Final Front. Muito carinho mesmo, porque, tipo assim, a banda permanece e a banda provou que amadureceu bem. Virou uma banda de heavy metal progressivo e tudo mais. Tem até um Dream Theater ali no Amolade, eu acho. Tem até uma tentativa de ser tem uns Mike Portnoy da vida ali e tudo mais no Nick McBrain. Mas eu respeito muito essa fase. Não quero fazer comparações aqui, porque a gente vai comer. Eu vou pedir pra gente votar uma votaçãozinha daqui a pouco, fazer uma votação daqui a pouco. Mas eu vou me abster de comparações.
Não, mas a ideia é essa. Se o deus Crono, do deus do tempo aí, Cronos, fizesse uma brincadeira e esses 5 de agora fossem os 5 clássicos, né? Eu acho que a gente ia comprar a ideia também da banda. E
identificar
essas músicas como músicas clássicas. E talvez olhar essas que a gente olha clássica hoje com outros olhos, né? Não dá. Essas comparações é coisa de idiota mesmo, mas é bom, assim. Só
a referência muda muito. Eu queria aqui pra gente poder fechar, eu queria puxar uma coisa aqui pra gente. Vamos dizer o seguinte, vamos voltar nas fases do Chiquinho, vamos retroceder. Eu quero que vocês votem em um álbum por fase. Um álbum por fase, beleza?
Beleza.
Um álbum da fase do Podaena, um álbum da fase Bruce 1, um álbum da fase Blaze, que é, eu tenho certeza absoluta de qual vai ser, e um álbum da fase Bruce 2, belezinha?
Bora.
Então vamos lá. Fase 1, fase Podaena, primeiro é do seu álbum preferido.
O Killers.
Killers, beleza. Chris, fase Podaena.
Iron Maiden.
Eu voto no Iron Maiden também. Já foi o Killers, mas eu boto no meio também. Vamos lá. Fase Bruce Dickinson parte 1. Aí, bom, meu álbum preferido da banda, né? O Peace of Mind. É o meu álbum preferido da banda, meu humor com aquele álbum é muito grande. Mas eu vou puxar uma sardinha aqui pra belezinha que é Power Slave, que é tecnicamente impecável. Mas vamos lá. Chris.
Power Slave.
Creme da creme, Chris.
Meu Deus, aquilo é a receita do metal. Tá ali, cara. Da essência. Power Slave.
Lucão, esse aí que eu sei que aí pra você tem mais uns 3 pra poder falar aí, mas vamos lá, escolhe um aí, se vira.
Pô, cara, me dá muita dor no coração de deixar o 4 aí de lado aí, especialmente o Seventh Son, mas, cara, puto, o Power Slave é uma paulada, cara.
Foda, ele é foda. Ele é muito foda.
O Auro, ele tava no auge, assim, eles estavam numa fase, tanto que a turnê que foi do Live After Death, o seguinte, foi o que é do álbum mais foda aí também que a gente tava falando, cara. Não, o Power Slave é sensacional, cara. O voto tem que ser pra ele, cara. Me dói deixar o Mind, o Somewhere, o Number of the Beast. É complicado aí numerar esses álbuns. Mas é o Power Slave, cara. Não tem como.
Não, vai. A gente bota no Power Slave hoje vocês. Eu boto no Peace of Mind. Depois a gente conversa depois outro dia. Mas vamos lá. Fase Blaze Bailey, enfim. The X Factor. Acho que ninguém
sabe disso aí.
Não, tem que escolher mesmo.
Porque o outro é uma bosta, então fica complicado. Agora eu acho que já complica um pouco. Fase Bruce Dickinson, o retorno. Cara, eu sou apaixonado demais com o Brave New World. Tipo assim, me trouxe pra banda. Eu tenho um carinho muito grande com aquele álbum. Mas a turnê que eu fui, do meu primeiro show do Iron, foi a turnê do Dance of Death. E, cara, que show emblemático. Paikambu com 45 mil pessoas. Eu tava lá na pistona, completamente alucinado com o que eu tava vendo. Então, enfim, eu fico muito em votar nesses dois. Aí os caras vão e me entregam o Book of Souls. Eu falei, que álbum maravilhoso. Eu fiz, tem o álbum loop e tudo mais. Aí ainda tem o Amolade, que me traz ótimas memórias. Mas, enfim, eu vou votar no Brave New World. Foi o que me trouxe pra banda. Eu vou ficar ele aqui pelo saudosismo. Brave New World. Vai lá, Lucão. Retorno do Bruce Dickinson.
Book of the Souls.
O último. Gostei do voto. Gostei.
Book of Souls.
Gostei. E aí, Cris, o que você me diz?
Iron Frontier, claro que não. Brave New World. Ei, Brave New World, nossa senhora. Cara, ainda bem que você mencionou aí, porque Dance of Death, o single, aquilo ali ao vivo, né, cara? Eu não peguei isso. Mas assistindo, eu acho que aquilo ali deve ser muito sensacional, cara.
Papai viu, maravilhoso.
Nossa,
maravilhoso. Ô, véi, fala com você, no show que eu fui no Pacaembu, eu tava tão na vibe desse álbum, tanto, óbvio, eu queria ver os clássicos todos, claro que eu queria. Hello, Bidarema ao vivo, então, eu devo ter chorado. Eu lembro, eu devo ter chorado. Mas, cara, eles reproduzindo a música desse álbum, Passchendaele, Journeyman, Days of Death, Rainmaker, nossa, cara, os caras estavam na vibe muito elétrica, muito... Os caras estavam muito nervosos, esse turnê foi muito foda.
Não, o álbum é bom, o álbum é bom demais. Como eu falei, a atmosfera do Amolade pra mim é sensacional também, um álbum que eu gosto muito de ouvir, e é aquele que eu ponho. Geralmente, álbum, Aromeda, a gente escuta o álbum inteiro, né, cara? Você senta, você confia, você bota o álbum e deixa o pau quebrar. Mas eu sei que a gente tá analisando vocalista, mas o timbre das guitarras em Brave New World, os timbres das guitarras do Iron Maiden, elas seguem sempre uma linha, os caras com extrato, mas os timbres em Brave New World, pra mim, é delicioso, é uma coisa assim, cremosa de ouvir.
Não, o Brave New World, pra mim, com certeza, é o segundo dessa fase. Eu acho ele ótimo, sensacional, cara. É um álbum de retorno, falei, caralho, os caras retornaram com uma voadora, tá ligado? Mas eu acho o trabalho feito no The Book of Souls, mano, muito foda, cara. Muito foda. Eu fui no show da turnê também, desse álbum também, cara. A faixa título é muito boa também, cara. Tem músicas muito foda.
Eu gosto muito da The Red and the Black.
Eu esqueci o nome da música agora, me deu em branco. O clipe é do videogame lá, a música de entrada lá, ela é bacana.
Speed of Light, bacana.
Ela lembra muito música dos anos 80, da fase do Iron Maiden clássica, assim, também.
E o clipe é maravilhoso. O que é raro, porque Iron Maiden, clipe do Iron Maiden é tudo horroroso, né? Não, o clipe dessa é muito bom.
E focando no assunto do podcast, que é os vocalistas, cara, o Bruce Dickinson tá cantando demais as músicas desse álbum, cara. Ele tá, mano, sensacional, cara. Sensacional.
Não, e fecha bem demais com Fire of the Clouds, né? Que é a história lá do dirigível, né?
Sim.
Essa música é muito boa. 8 minutos. Outra música muito boa é aquela The Great Unknown. Eles tocaram no show também. Essa é muito boa também, cara.
O Iron Maiden ao vivo é igual o que a gente falou aqui. É uma epopeia totalmente única. Eu recomendo, quem não foi, vai pro show, velho. O show que você tiver a oportunidade de ir, você vai. O próximo que tiver no Brasil, eu vou caçar o Iron Maiden em qualquer lugar que tiver aqui. Próximo, porque eu perdi o Rock in Rio e não perco mais. Podcast Let's Talk About Rock, da página do Instagram, Let's Talk About Rock. Hoje a gente se deliciou aqui sobre Iron Maiden, falando sobre as três fases vocais da banda. Acabamos fazendo um remake de uma discografia, porque falar de Iron Maiden a gente não consegue, entra saudosismo, entra muito amor, pelo menos de mim, e tenho certeza que dos meninos também, em tudo que tá falando, e admiração pelo que os caras representam, o que os caras são. É a banda do coração, já falei isso aqui 400 milhões de vezes. Queria agradecer mais uma vez a presença dos meus amigos, brothers de sempre aqui, fazem esse podcast ficar mais brilhante, bonito e gostoso de se ouvir. Muito obrigado, Cris. Valeu demais pela presença. Volte mais sempre, que estaremos sempre abertos pra variar.
Que agradeço demais o convite. Eu quero nós três no show do Iron Maiden, galera.
Nossa senhora.
É irado, hein?
Gosto nem de pensar nesse negócio. Dá até uma crise.
Se rolar um dia, a gente fecha aí, mano.
Isso. Mas brigadão, cara. Valeu mesmo.
É isso. Valeu vocês aí o convite aí mais uma vez, mano. Tamo junto.
E Lucão, valeu demais mais uma vez pelo parceiro, meu brother, obrigado aí por arrumar o tempo, já são mais de meia-noite aí, sei que tá complicado esse gol do fuso, mas obrigado aí por segurar a onda com a gente, valeu demais. Iron
aí,
é nós.
Valeu mesmo, só chamar que tamo junto.
Galera, up the irons, escute Iron Maiden, pelo amor de Deus, aquele abraço, fui! We'll be right back.
illusion, which I recall was a delusion. Therefore, fall. Angels come and angels go from the rod of light. Table's bare, no land of plenty.